Olá pessoal, um grande prazer estar falando com vocês aqui, colegas de todo o Brasil, técnicos, agrônomos, produtores que estão nos acompanhando hoje. Meu nome é Bruno Zontini, eu sou engenheiro agrônomo responsável pela área de marketing de fungicidas para o Brasil. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante que vem ganhando cada vez mais relevância, não apenas no Cerrado, mas em várias regiões produtoras do nosso país, que é a anomalia da soja. O nosso objetivo hoje é esclarecer as principais dúvidas e trazer também os últimos resultados de pesquisa, as últimas informações que nós temos a respeito desse tema. E eu não estou sozinho aqui hoje. Estou aqui ao meu lado, no estúdio Mais Agro, aqui em São Paulo, está o Douglas Marques, que é responsável pela área Latam, que a gente chama Latinoamérica, de pesquisa e desenvolvimento da Syngenta. Estamos também nos acompanhando remotamente o professor Marcelo Cantelli. Professor Marcelo Cantelli é da Universidade Estadual de Londrina, tem doutorado em fitopatologia e é uma das referências aí no que tange controle de doenças nos grandes cultivos. Então nós três hoje aqui vamos fazer um bate-papo bem legal sobre anomalia e principalmente sobre as últimas informações desse tema tão importante que vem tirando o sono aí de produtores em todo o Brasil. Então, para começar aqui, eu tenho uma pergunta que ela tem que ser a primeira de todas mesmo. Professor Marcelo Cantelli, meu amigo, um dos grandes fitopatologistas aí do Brasil. A primeira pergunta, ela é muito importante porque coloca todo mundo na mesma página. Anomalia da soja. Esse nome, anomalia, aí não é um termo muito comum no campo. Da onde veio isso? Fala um pouquinho para nós essa palavra anomalia e o que realmente é esse problema que vem se alastrando aí em todo o Brasil.
Bruno, obrigado pela pergunta. Um abraço para você, um abraço para o Douglas. E em relação à anomalia, né? Então a gente está falando aqui da Universidade Estadual de Londrina. A anomalia tem sido um problema que começou ali na safra 2021, ali no Mato Grosso. Tem se expandido cada vez mais pelos relatos que a gente tem ouvido, inclusive em outros estados. Mas a anomalia, ela está sendo referência, está se referindo, esse termo anomalia está se referindo a um problema que tem ocorrido tanto de quebramento de haste quanto também de podridão de grãos e sementes. Tem algum histórico aí em relação a outros países, até os americanos chamam alguma coisa parecida com seed decay, essa parte de podridão de grãos, tem algum relato parecido com isso? Então, para nós aqui, o mais correto seria nós já estarmos migrando desse termo anomalia, já pensando em quebramento de haste e podridão de grãos, seria alguma coisa para nós estarmos conversando sobre esse tema.
Professor, muito obrigado. Realmente, anomalia anormal, mas agora a gente já está sabendo que não é algo tão anormal assim, né? Então, baseado aí na sua resposta, eu entendi que nós temos dois problemas, que fique claro, né? Um deles é o quebramento das hastes e o outro é a podridão de grãos e sementes. A pergunta, e que a gente escuta bastante no campo é: esses dois problemas, eles estão relacionados com o mesmo patógeno, com o mesmo agente causal, ou são problemas diferentes causados por fungos diferentes?
Bruno, então, como qualquer novo problema, nós temos diversas suposições para serem trabalhadas em relação a esse novo assunto. Quando iniciou lá em 2021, estava todo mundo no escuro e aos poucos foi clareando. Alguns trabalhos de pesquisa foram sendo feitos, outros trabalhos no campo também foram sendo feitos, não só em campo laboratório. E o que nós temos observado? Que há uma associação, apesar de algumas safras ocorrerem os dois concomitantemente, outras safras predomina a parte de podridão de grãos, outras safras há essa associação de quebramento, né? Algumas estrias que nós observamos ali na parte onde ocorre o quebramento, junto com uma podridão de grãos no fim da safra. Tem sido feito alguns trabalhos por colegas pesquisadores e empresas, inclusive vocês da Syngenta têm feito alguns trabalhos muito interessantes, e tem sido encontrado muito associado à espécie de diaporte, principalmente diaporte Ukeri, tem sido encontrado associado dentro com esse problema da podridão de grãos e quebramento de hastes.
Professor, é muito legal você trazer essa questão ali do de aporte, né? Porque no começo desse problema, a gente visitava lá o Cerrado, existiram várias hipóteses, que isso aí chegou a ser mencionado, que poderia ter sido praga, era uma deficiência nutricional, mas agora a gente já está caminhando, na verdade a pesquisa já evoluiu muito, que o Brasil, a pesquisa científica, ela evolui muito rápido, né, na agricultura, e agora a gente sabe que são fungos os causadores de anomalia, das anomalias, né, tanto do quebramento das hastes como da podridão de grãos e sementes. Então isso é muito importante, porque muda um pouco a forma de manejar, né, sabendo que é fungo. E para chegar nessa conclusão, eu convido aqui o Douglas. O Douglas, ele pode trazer um pouco de todo o trabalho que foi feito, né, Douglas, para chegar nessa conclusão, quantas amostragens nós fizemos, e a Syngenta, junto com várias instituições de pesquisa do Brasil, fundações, né, desenvolveu um trabalho muito grande para chegar nessa conclusão. Você poderia trazer um pouco a dimensão desse trabalho e falar um pouquinho quem foram os nossos parceiros?
Sem dúvida, Bruno. Prazer estar aqui. Obrigado pela participação também, professor. Acho que o primeiro é importante a gente relatar que foram mais de 10 instituições envolvidas nessa problemática: fundações, instituições privadas de pesquisa, consultorias, os nossos próprios conselheiros do CONSFIT, né, fitopatologistas, que estavam intimamente ligados com essa problemática, né, com essa problemática que o agricultor estava sofrendo da perda de danos ali, direta e indireta. E nós, na última safra, fizemos mais de 400 amostras de campo, tanto de haste quanto de vagens. Geramos quase 500 isolados de fungos representados com essa problemática em 10 diferentes estados, Bruno, 45 locais diferentes em mais de 30 diferentes cultivares, trazendo bastante robustez nas nossas análises e também dando bastante coerência e bastante base técnica científica em cima de tudo que a gente está observando no campo.
Douglas, excelente. E fica aqui o agradecimento, reforço o agradecimento aos nossos parceiros, instituições de pesquisa, fundações, ao CONSFIT, vários colegas mesmo que nos ajudaram nesses últimos 3 anos de desenvolvimento, mais de 400 amostras, né, 500 isolados, é muita coisa. Então você trouxe aí que a gente tem um trabalho muito grande a nível Brasil. Mas a pergunta é: aonde tem a maior concentração do problema? Esse problema ele vem se disseminando, a gente tem acompanhado notícias, nós vamos falar aqui daqui a pouco, mas onde está a maior concentração do problema em termos de isolados e onde a gente encontrou o maior dano?
Como o professor Cantelli comentou, esse problema um problema oriundo do Cerrado, né? Ele começou a ser relatado primeiramente no Cerrado. Mais de 70% das nossas análises, elas são do Cerrado, especialmente na região médio-norte do estado do Mato Grosso, que compreende o eixo da BR-163 e as cidades adjacentes. E é onde se relatou as grandes maiores perdas, né? Mas, como você bem comentou, a gente já começa a receber nos nossos laboratórios amostras de outras regiões também, enfatizando que essa problemática ela se expande e técnicos, agricultores, agrônomos, produtores, consultores, eles já estão mais atentos a esse problema no campo.
Douglas, mas segura aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre aonde a gente tem encontrado esse problema além do Mato Grosso, né? Então, mas antes eu queria fazer uma pergunta para o professor, que eu acho que é algo que tem tirado o sono dos agricultores e é uma resposta diretamente para eles aí que estão nos acompanhando. Em relação aos danos econômicos, quando a gente fala de perda de rendimento, de produtividade, né? Quais as últimas estimativas aí que você tem acompanhado, relatos de perdas de danos aí na produtividade da soja por hectare nas últimas safras? Você pode trazer um número para a gente, o que você tem visto, acompanhado?
Bruno, o que nós temos acompanhado, a gente tem conversado muito com colegas do Cerrado, aqui no Sul, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui na região Sul, mas principalmente nas regiões onde já ocorreu esse problema, esse quebramento de haste e podridão de grãos, já houve safras que essas perdas chegaram próximo de 50%. Tem até alguns trabalhos, alguns relatos aí citando por volta de 40%. Infelizmente, quando a planta quebra, fica difícil fazer a colheita dela. Ou mesmo depois, quando há a ocorrência da podridão de grãos, esses grãos acabam perdendo, por questão de valor econômico, por questão de grãos ardidos, perda de qualidade, e acaba tendo uma perda extra ali junto nesse material. Então, seria mais ou menos essa estimativa. E sempre associado, né, nós mencionamos aqui a questão da parte fúngica, tem também a parte de cultivar, tem também a parte climática, que influencia nessas perdas que podem chegar aí até por volta de 50%.
Professor, realmente é um número assustador. 50% de perda de produtividade não é algo comum para doença de plantas, né? E nós já esclarecemos lá no início que a anomalia é um complexo, né, que causa dois problemas: quebramento de hastes, né, e a podridão de grãos e sementes. Pelo que eu entendi aqui, nos danos econômicos, nós também temos dois tipos de danos. Um deles, que é 50% que acontece no campo, que as plantas quebram, e aí o produtor obviamente perde produtividade ou os grãos apodrecem, mas parte deles também ocorrem depois da colheita, depois do armazenamento, são os danos indiretos. Então é um problema com duas consequências. É isso mesmo, né?
Sim, Bruno, né? Então, o que nós temos observado a essa perda de produtividade em função do quebramento da planta e dificuldade de colher esse material e redução de produtividade, obviamente, em função de menor translocação daquele material quebrado e deitado, mas também a podridão de grãos na hora da colheita, ocorre essa parte de podridão, grãos descartados ali em função da perda de qualidade desse material. E além disso, nós temos tido relatos de perda da qualidade desse grão armazenado. Então, esse grão, quando vai para o armazém, ele acaba continuando essa podridão, falando em termos mais menos técnicos, uma continuação dessa podridão que iniciou no campo, ela acaba continuando dentro desse armazém e incrementando essas potenciais perdas em termos não só de peso, mas também de qualidade desse material que já está colhido.
Oh,
Tem sido
excelente.
bastante preocupante.
Acho que para aqueles produtores que estão em regiões com problema, fica aí a atenção para os grãos armazenados num silo, né? Às vezes você coloca como um determinado número de grão ardido, depois de 3 meses tem que checar se isso aí tá acontecendo ou não na sua propriedade. Tá, não dá para afirmar que é por causa do problema, mas se na região estiver acontecendo, fica aí um alerta para tentar buscar mais informações, né? Douglas, mas essa pergunta, associando ao que o professor falou dos dois danos, é muito importante conhecer o sintoma
Perfeito.
característico tanto do quebramento como da podridão. Acho que antes, a primeira coisa é a identificação precoce desse problema, se ele realmente tem ou não. E aí, o que que você pode trazer de uma maneira fácil para quem está nos acompanhando, principalmente os produtores, técnicos, quais são os principais sintomas das anomalias aí, a gente pode chamar assim, né? Que acontece no campo? Como a gente identifica isso de uma forma rápida e assertiva?
Bruno, eu vou responder sua pergunta em duas fases, né, para a gente ficar um pouco mais claro aqui. Importante relatar que a questão do quebramento de haste em planta de soja, ela não é uma novidade. Esse problema já foi relatado em uma reunião pela Embrapa, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em agosto de 94, mas que não estava associado às estrias. Então, essa é a grande primeira parte da resposta que eu queria dar para vocês. Esses sintomas de anomalia que nós estamos vendo no campo, eles são geralmente associados às estrias no colo da base da planta, que quando você raspa, você consegue ver enegrecimentos marrom ou enegrecidos pela haste da soja. E fatidicamente, quando você faz o corte dessa planta, você tem o comprometimento da medula. Esse comprometimento da medula, obviamente, que está linkado à translocação de nutrientes, água e etc. Então, esse é o primeiro sintoma, essa questão das estrias e a questão do comprometimento do colo da planta. Não difícil, nós identificamos a formação de piquenídeos nessas estruturas, que geralmente estão associados também nas vagens, com a problemática das vagens. Obviamente, né, esse xilema e necrosado, né, como eu comentei, e a formação desses piquenídeos, comprometendo toda a translocação da parte da soja. A segunda problemática, que é a questão das vagens, ela começa, geralmente a gente consegue ver os primeiros sintomas no momento do enchimento do grão, isso podendo se estender até R7, R6, alguma coisa assim. E geralmente esses problemas também têm formação de piquenídeos. O que é um ponto importante, Bruno, para alertar nossos agricultores aqui? A questão da vagem, geralmente a evolução é muito rápida. O que é importante nós estarmos ligados aqui é a questão do time correto da dessecação da cultura da soja. Essa rápida evolução dessa problemática implica numa acurácia muito muito assertiva para a dessecação dessa soja, porque se nós lembrarmos os resultados que a gente teve do ano passado, essa questão da anomalia, essa questão do apodrecimento da vagem, ela interfere na questão fonte-dreno da planta. E você tem uma retenção de folha, retenção de hastes, muito maior na cultura da soja. Problema muito, podendo muitas vezes complicar a diagnose da correta dessecação, do time da correta dessecação para o agricultor.
Douglas, excelente. Então, o produtor aí tem que ficar atento, né, a esses problemas, essas estrias que ocorrem na base da planta e principalmente na reta final aí nessa questão do apodrecimento. Então, acho que os sintomas estão claros. Agora vem uma pergunta: se a gente já conhece os fungos, a gente já discutiu aqui a origem do nome, de onde vem a anomalia, quais são os problemas causados, quais são os danos, a estimativa de perdas. Agora a gente precisa entender sobre a disseminação. E aí, professor, eu convido você para trazer um pouco quais são as formas de disseminação desse problema, como isso pode passar de uma região para outra, o que que o produtor deve ficar atento aí para se prevenir desse problema.
Bruno, nós temos diversos colegas trabalhando com essa anomalia, com esse problema de podridão de grãos, com esse problema de quebramento. Nós já mencionamos, né, essa associação com fungos. Tem também colegas citando uma associação com alguns cultivares em função de formato de vagem, tipo de abertura de vagem, a parte meteorológica, a parte climática também, considerando a associação. Mas o que interessa para nós é, tendo o fungo associado, como esse fungo vai passar para outras áreas, né? Outras áreas que vão ter o clima favorável e que vão estar usando cultivares que também são sensíveis. Essa disseminação, ela ocorre, esses fungos que estão associados são fungos basicamente necrotróficos, ou uma separação um pouquinho mais apurada, hemibiotróficos, né? Então, são fungos que sobrevivem em restos culturais e sobrevivem em semente. São fungos que, para serem disseminados a longa distância, eles não podem ir pelo vento. Raramente eles vão pelo vento a curta distância, principalmente por respingo de gota de chuva. Então, a principal forma de disseminação é resto cultural e sementes. Ou seja, se uma máquina vai colher, fazer uma colheita de soja numa região onde ocorre esse problema, e esse material, esse maquinário não é muito bem limpo, e ele vem para uma região onde o problema não ocorre, ele pode trazer esse fungo junto nesse resto cultural que vai estar dentro dessa máquina. Sementes também podem ser uma fonte desse inóculo em outras regiões onde esse patógeno, esses fungos que estão associados ao quebramento e podridão ainda não ocorrem. Então, são essas as principais formas, mas ele não vai por vento a longa distância, como é o caso da ferrugem da soja, por exemplo, que consegue viajar a longa distância pelo vento.
Professor, mas complementando a sua pergunta, né? Então é importante a gente saber que ela pode ser disseminada por maquinário, por sementes, né? E a gente vem escutando vários relatos da região sul do Brasil. O Douglas trouxe muito bem ali que a maior parte do problema está concentrado no Mato Grosso, né? Ou esteve concentrado no Mato Grosso até então. Mas qual a sua visão sobre o potencial de expansão na região sul? E uma pergunta para ficar até mais clara: a anomalia, ela já chegou na região sul do Brasil? O que que você tem visto, acompanhado aí, principalmente Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim?
Bruno, né? Então a gente sempre tem a preocupação de nunca causar um susto em ninguém, nem nada, mas a nossa maior preocupação é preparar, é estar preparado para caso o problema ocorra. E nesse sentido, nessa presente safra, agora 23, 24, nós temos circulado bastante aqui em várias regiões do Paraná. E infelizmente nós já constatamos algumas regiões com esse problema. Né? Já constatamos regiões, nós estamos na fase aí de crescimento das plantas, ou seja, constatamos regiões onde nós visualizamos a parte de quebramento, a parte das estrias, que o Douglas muito bem mencionou aqui para nós. Então já vimos plantas com quebramento, infelizmente, né? Chegamos no campo, encostamos nessas plantas, fazemos uma leve pressão. E elas acabam quebrando ali na base da planta, bem próximo ao solo. Nós raspamos esse material, encontramos as estrias ali nesse material. Então, já vimos ali na região do São João de Ivaí algum material com esse problema de quebramento de plantas. Estamos alertas para verificar se ocorrerá ou não essa parte de podridão de grãos também associados a essas áreas. Nós estamos montando experimentos para verificar essa ocorrência de também podridão de grãos nesse material.
Professor, obrigado aí pelos relatos, né? Então a gente tem que ficar atento à região sul. E nós tivemos confirmação, Douglas, pela própria Syngenta, né? e de outros colegas, de outras instituições, laboratórios privados também, em alguns municípios da região sul, principalmente no estado do Paraná. Onde a gente teve esse problema?
Ô Bruno, nós estamos acompanhando de perto isso, como o professor Cantelli falou, algumas áreas estamos acompanhando desde dezembro de 2023 a perto. Nós já recebemos amostras já com a confirmação desse complexo de patógenos, principalmente linkados aí a de aporte coletótrico, nos municípios de Ubiratã, Borrazópolis, Tomazina e também São João do Ivaí, no estado do Paraná. Mas também em parceria com algumas instituições, a gente já teve no Rio Grande do Sul. Cidades como Júlio de Castilho, Sertão, Cruz Alta e o próprio Passo Fundo, que a gente já teve a confirmação desse complexo de patógeno. Importante mencionar aqui, Bruno, sexta-feira passada, dia 19 de janeiro, tive um contato com o pessoal do nosso laboratório. A gente já tem quase 200 amostras que já estão nos nossos laboratórios para serem analisadas. Isso mostrando a importância, e como eu comentei, né, de técnicos, agrônomos e produtores em terem esse olhar mais crítico, terem essas análises mais críticas para realmente ter a identificação correta da problemática.
Excelente, Douglas. Fica um ponto de atenção para quem, os produtores e colegas que estão nessas regiões. Obviamente, a gente só vai soltar um comunicado quando nós tivermos as confirmações moleculares do problema, como nós tivemos nessas regiões, mas com certeza outras regiões ainda não foram diagnosticadas ainda. Douglas, mas é importante pensar no manejo de anomalia, principalmente aqueles produtores que estão nessas regiões, que já existe o problema, que o problema está chegando, mas nós não podemos esquecer que a anomalia é uma doença, é parte de um manejo de doenças. A gente tem que olhar a ferrugem, a mancha alva, a cercose, a septória, a antraquinose, outras doenças que já ocorrem. Como que a gente faz o planejamento mais assertivo, considerando a anomalia e considerando todas essas outras doenças que já ocorrem também, no sistema produtivo hoje?
Bruno, acho que o principal ponto aqui da gente comunicar é que a anomalia ela é parte de uma realidade hoje. Esse complexo de patógenos, coletótrico, de aporte, fomópsis e outros fungos como cercós, profusário, eles já fazem parte do nosso sistema produtivo. Eles já estão no nosso sistema produtivo, são fungos necrotróficos, como o professor Cantelli comentou. E mais do que nunca, a utilização de fungicidas com amplo espectro de controle, que vão manejar mancha-alvo, ferrugem, cercóspora e outras doenças, coídio, etc., elas vão ter que ser relacionadas agora com essas problemáticas, como antraquinose, de aporte, esses fungos que a gente já comentou aqui. Então, a tomada de decisão do agricultor para fungicidas, para ajudar nas estratégias de manejo, o uso de fungicidas químicos com espectro de controle, é uma das ferramentas cada vez mais que vão estar linkadas a esse novo complexo de patógenos da cultura da soja.
Perfeito, Douglas. Daqui a pouco nós vamos falar do portfólio da Syngenta, né? Os fungicidas de amplo
Com
espectro. Espectro é a
certeza.
palavra. Não adianta controlar só ferrugem, nem só anomalia, nem só mancha. Tem que buscar ferramentas que controlem tudo mesmo. Mas voltando à anomalia, professor, parte dos nossos estudos, a Syngenta vem estudando isso nos últimos 3 anos, e a gente também tem acompanhado instituições, fundações, publicando resultados em que, para o manejo de anomalias, tanto do quebramento como da podridão, as carboxaminas têm se destacado. Mas o que a gente tem visto nos nossos resultados e vários outros resultados externos é que elas não são todas iguais. Há uma diferença entre as carboxamidas e nós temos visto uma eficácia muito, muito grande do solatenol, que é um ingrediente ativo base do nosso portfólio aqui da Syngenta. O que você tem visto no manejo de anomalia, a importância das carboxamidas e a performance de solatenol para esse problema?
Bruno, o que nós temos observado, né, então, em trabalhos que foram realizados por colegas, tanto em laboratório quanto em campo, já nas regiões ali da anomalia no Cerrado, onde já ocorreram nas safras anteriores, é uma eficácia muito boa do grupo das carboxamidas, mas como você mencionou, não são todas. Então, a parte do solatenol ou benzovidiflupir, que é o nome técnico do produto, tem tido um ótimo efeito, uma ótima eficácia de controle para controlar a anomalia. Né? Aí tem toda a dinâmica de qual é o momento de aplicação e tudo mais tem sido estudado, porque tem até ocorrência do quebramento logo no início, tem ocorrência da podridão de grãos lá no final, né? Tem que haver essa sinergia de amplitude de controle. E dentro dessa perspectiva, né, dessa carboxamida, o solatenol no caso, tem mais uma que tem uma eficiência boa também, mas aí as demais a gente não tem conseguido achar uma eficácia de controle adequada para controlar esse tipo de problema. Como a gente mencionou anteriormente, né, está associada à parte de cultivar, está associada à parte meteorológica, mas de uma forma emergencial, como normalmente nós utilizamos o controle químico, tem tido uma eficácia de controle muito satisfatória nos resultados que nós temos, inclusive a rede do consórcio antiferrugem ali, que é capitaneada pelos colegas da Embrapa, na última safra já fez um trabalho demonstrando essa eficácia de controle. Tem um relatório técnico deles publicado, que é facilmente achado na internet, demonstrando essa eficácia de controle do solatenol.
Excelente, professor. E toda essa eficácia resultou num primeiro registro para a anomalia. Então, hoje a gente tem vários outros produtos registrados, né? Mas antes de registrar, tem que ser muito eficaz. Então, nós temos um produto muito eficaz e foi o primeiro registrado aí para a questão da anomalia. Mas como fica, Douglas, o nosso posicionamento técnico no cenário que você tem anomalia, que você tem todo o complexo de doenças, ferrugem, mancha-alvo, traquinoses, DFCs? O que é mais importante? Qual o timing mais importante? E quais os produtos que a gente tem recomendado aí para esse cenário?
O Bruno, é importante aqui ressaltar que, assim como a gente fez uma análise bem robusta de dados em laboratório, nosso time também fez uma geração de dados a nível de campo com bastante complexidade, com bastante avaliações, metodologias discutidas com consultores, pesquisadores, que nos levaram ao registro dos nossos produtos. Os produtos à base de solatenol mostraram eficiência não só no quebramento da haste, mas também com a questão da diminuição do apodrecimento das vagens, apodrecimento de grãos. E esses produtos, Alad, Mitron e Elatus, que nessa primeira onda de registro nós obtivemos o sucesso do registro em tempo recorde, mostrando a importância de se ter produtos registrados, eles vêm com um posicionamento da preventividade muito importante. Esses fungos que já estão no sistema, como mencionado, quanto mais começa, quanto esses fungos que já estão nos sistemas, que são fungos necotróficos, já como mencionado, quanto mais antecipadamente a gente consegue começa o nosso manejo, maior vai ser a nossa eficácia. Então, a utilização desses produtos, Alad, Mitron, o próprio Elatus, que vem entregando uma boa performance de maneira preventiva, e quando eu falo preventivo, é importante a gente ressaltar que essas aplicações do estágio vegetativo, 20, 25 dias após a emergência, elas se tornam uma realidade nesse cenário, nos mais diferentes cultivares que a gente tem ao longo do Brasil. Então, a utilização de carboxaminas de maneira preventiva aí no pré-fechamento, vegetativo e pré-fechamento, são ótimas opções de manejo que ajudam a minimizar essa problemática. E para essas opções, a gente tem tanto a utilização do Elatus no vegetativo, como o pré-fechamento de Mitrium ou Alad, que são ferramentas que, além de entregar esse espectro de doenças que nós comentamos aqui, como mancha-alvo, cercóspora, ferrugem, também vão entregar alta performance nesses fungos que estão associados a esse complexo de patógeno, como a traquinose, diaporte, etc., Bruno.
Excelente, Douglas. E aqui eu faço um pedido para os colegas que estão nos acompanhando. Confiem no posicionamento. Nós estudamos bastante, a nossa linha é muito eficaz com Alad, com Mitro. O Elatus tem um custo-benefício bem legal para jogar nessas aplicações iniciais. Então, para você que tem receio do problema ou está em regiões enfrentando esse problema, o posicionamento realmente ele é muito seguro, ele é muito eficaz, né? Pessoal, caminhando aqui para o final, acho que a gente já debateu bastante, é um assunto que a gente precisaria de horas e horas aqui, a gente poderia estar conversando sobre sintomatologia, sobre a forma de transmissão, aprofundar ainda mais do que nós discutimos, né? Mas eu gostaria de ir encerrando, Cantelli. Se você aí, como um grande fitopatologista, uma das referências aí no Brasil, se tivesse que dar uma dica, a dica número um aí para os produtores, para os técnicos, colegas que estão nos acompanhando, nessa questão de anomalia, especialmente na região sul, qual dica que você traria para eles assim?
Bruno, inicialmente quero agradecer novamente a Syngenta por abrir essa porta para a gente estar conversando com os colegas produtores, conversando com os colegas técnicos aí de todo o Brasil. E, claro, a nossa função aqui em relação à anomalia e podridão de grãos não é assustar, como mencionei anteriormente, mas permitir que nós nos preparemos para caso esse problema realmente se expanda e realmente cause danos, nós sabemos o que fazer nessa situação. E dentro dessa situação, nós sabemos, já temos dados, que nós temos produtos com eficiência para controlar esse problema. Fazendo experimentos mostrando uma área sem controle ou sem uso de uma carboxamida eficiente para uma área com uso de uma carboxamida eficiente, nós temos uma diferença muito grande em termos de produtividade aí, em relação à manutenção dessa produtividade que nós conseguimos fazer com essa carboxamida. Então, a nossa dica é ficar atento, verificar se realmente já existe esse problema na sua área, verificar como que está a expansão desse problema e usar o produto correto para controlar o problema de forma correta.
Excelente, professor Douglas Cantelli, um prazer ter falado com vocês aqui. E agora eu abro para vocês, tem algum recado final aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes ou para quem está nos assistindo, né?
Acredito que assim, Bruno, tá próximo do agricultor é uma das nossas principais estratégias aqui dentro da Syngenta. Toda essa geração de dados, não só em laboratórios, mas a nível de campo, respaldada com inclusive com ferramentas digitais desenvolvidas exclusivamente para essa problemática aí, com avaliações com diversos algoritmos das estrias de hastes, das estrias nas hastes e também ferramentas digital de quantificação de grãos apodrecidos, nos levaram a esse posicionamento técnico, né? É uma das ferramentas que o agricultor tem hoje, a utilização de produtos à base de solatenol, como Mitron, Alad, Elatus, para suportar essa problemática que vem. Então, a Syngenta está muito conectada, não só no Cerrado, mas em outras regiões do Brasil todas, desenvolvendo ensaios e garantindo robustez nas nossas análises e, obviamente, garantindo a excelência dos nossos resultados para que esse problema seja minimizado e o agricultor tenha uma solução de ter uma excelente safra. O que a gente deseja como companhia aqui é trazer ferramentas para que o agricultor possa cada vez colher mais e melhor.
Excelente, Cantelli.
Bruno, acho que a gente tem que, como mencionei anteriormente, ficar atento em relação a esse problema, mas também agradecer muito os colegas pesquisadores, os colegas do Cerrado que já têm trabalhado com essa doença, né? A dinâmica, o nosso poder da nossa agricultura aqui no Brasil de resolver problemas rapidamente, né? Um problema sério com potencial para causar grandes danos. Em 2, 3 safras, nós já temos pelo menos uma situação de um controle emergencial para aliviar qualquer potencial dano desse novo que é anomalia, né, ou que podridão de grãos e quebramento de haste. Então fica aí esse elogio a esse trabalho muito bem feito, não só pelos colegas, mas também por vocês aqui da Syngenta, que tem feito esse trabalho para auxiliar nesse controle dessa doença.
E para você aí, produtor rural, agrônomos, técnicos, estão nos acompanhando, então nós esperamos aqui que a gente tenha esclarecido um pouco mais sobre esse problema. A gente realmente agradece a todos os nossos parceiros que estão nos ajudando na evolução dessas pesquisas. Caso você queira saber mais sobre complexo de anomalias da soja, resultados, eficácia de produtos, procure um representante Syngenta, da área técnica ou comercial da sua região, ou acesse os canais da Syngenta. O site do Mais Agro ou o canal de YouTube da Syngenta, nós lançamos uma série Combatendo a Anomalia, que nós também estamos trazendo uma visão do sul e do cerrado, e lá você pode buscar ainda mais informações. Eu desejo uma excelente safra para todos vocês, para quem está iniciando uma safra já de milho, né? Ou planejando já a próxima safra de soja, ou aqueles que estão com a safra aí na reta final, que vocês tenham excelentes produtividades, que a gente possa estar conversando novamente muito em breve. Muito obrigado e até logo.